história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Áreas para assentamentos indígenas na região devem ser definidas em breve.
A compra de terras seria uma das formas de compensação pelo alagamento de aldeias na década de 1980.
Saúde rondonense estará representada na próxima legislatura da Câmara.
Eu acredito que, junto com a administração do nosso prefeito Márcio, a gente organizou e reorganizou todo o cenário da saúde rondonense.
Abertas inscrições para o curso de cuidador de idoso em Marechal Rondon.
Capacitação é gratuita e terá carga horária de 160 horas.
Prefeito Márcio Halber anuncia novas obras para distritos rondonenses.
São três obras importantes: esporte, infraestrutura e educação.
John Nodari destaca que o momento é de estruturar um novo governo para Pato Bragado.
É momento de começar a pensar e estruturar um novo governo que vai trabalhar. É isso que nós vamos exigir, vamos cobrar muito da nossa equipe.
Estelionato por fraude eletrônica cresce 22% no Paraná.
Entre janeiro e agosto, mais de 5.900 paranaenses foram vítimas de golpistas virtuais.
Sargento Spor é o vereador eleito com mais votos do PL.
Eu acho que tá no sangue. Meu pai foi candidato a vereador lá 30 e poucos anos atrás. E desde aquela época eu gosto da política.
Paraná tem 21 casos confirmados de Mpox.
Não há registro de morte pela doença no estado.
Cancelada pré-Oktoberfest da Rua Santa Catarina.
Ingressos solidários para Oktoberfest continuam sendo vendidos até este sábado.
Pai e filho são presos em Toledo envolvidos com o tráfico de drogas.
Também em Toledo, homem deixa filho na escola e é baleado no retorno para casa.
ACC vence o Cianorte e está na semifinal da Série Ouro Feminina.
A gente conseguiu impor nosso jogo dentro de casa. Nosso objetivo era ficar entre os dois primeiros colocados da competição.
A audiência pública amanhã discutirá o transporte escolar em Marechal Rondon.
O evento acontecerá nesta sexta-feira, às 8h30, no auditório da Prefeitura.
Outros destaques da edição desta quinta-feira. Elementos são surpreendidos fumando maconha na praça em Entre Rios do Oeste. Colégio Martin Luther dá sequência às comemorações dos 70 anos. Bragadense é vítima de golpe na compra de betoneira usada. BPFROM apreende uma tonelada de maconha em Santa Helena.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, os índices de instabilidade seguem elevados em todo o Paraná. Presença de um sistema de baixa pressão entre o Paraguai e o norte da Argentina favorece o desenvolvimento de áreas e linhas de instabilidade também no estado. Novamente, pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas ocorrem em qualquer hora do dia, com condições favoráveis para tempestades. Os maiores acumulados de chuva são previstos para as regiões noroeste, oeste, sudoeste e centro-sul paranaense. Em Marechal Cândido Rondon, a probabilidade de ocorrência de chuva é de 98%. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 24 graus.
Na tarde desta quarta-feira, uma pessoa compareceu no destacamento da Polícia Militar de Pato Bragado, denunciando ter sido vítima de golpe. Diz que viu um anúncio de venda de uma betoneira usada pela importância de R$ 1.850. Iniciou contato via aplicativo com o número de telefone, cujo contato forneceu todas as informações sobre o produto. Ao chegar na casa, onde se encontrava a betoneira, a vítima efetuou o pagamento total do valor. Ocorre que, feito o repasse financeiro, o contato apagou todas as mensagens enviadas anteriormente e o proprietário da betoneira não recebeu o valor enviado, configurando-se assim o golpe. Boletim foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil local para as devidas providências. Por volta das 20 horas e 45 minutos desta quarta-feira, policiais militares do destacamento de Entre Rios do Oeste foram informados sobre a presença de elementos fazendo uso de drogas na praça local, na presença de crianças. Os policiais encontraram 3 indivíduos em um banco da praça fumando maconha. Um deles portava 2 buchas, que foram posteriormente pesadas, totalizando 3,6 gramas. Uma das buchas estava escondida na meia do pé esquerdo e a outra no bolso direito da jaqueta. Os 3 foram encaminhados até a sede do destacamento da Polícia Militar para a confecção do boletim de ocorrência e termo circunstanciado de infração penal por uso de droga para consumo pessoal. Pai e filho são presos em Toledo por envolvimento com o tráfico de drogas. Reportagem Jean Fernando.
Após intenso trabalho e atendendo a uma denúncia anônima, policiais da ROCAN, no 19º BPM de Toledo, prenderam pai e filho envolvidos com o tráfico de drogas. O trabalho começou quando o setor policial foi informado que um elemento em um Gol de cor bege estava realizando tráfico de entorpecentes. Durante o patrulhamento, a equipe se deparou com um veículo cujo condutor arrancou bruscamente e passou a transitar em alta velocidade. Em dado momento, o motorista dispensou uma embalagem com cocaína na Rua dos Pinheiros e acabou colidindo com uma motocicleta, cujo condutor resultou com fraturas na perna e braço. Ainda em fuga, o traficante abandonou o veículo e correu para uma área de mata, onde foi cercado e capturado. Também foi preso o pai dele, que estava tentando resgatar o filho, impedindo que fosse detido pelas forças policiais. No veículo Gol foi encontrada uma caixinha de celular com uma embalagem de cocaína pronta para venda. Também foi localizada e apreendida a embalagem dispensada durante a perseguição, que totalizou 25 gramas de cocaína. O autor e o pai foram encaminhados para os procedimentos cabíveis na Polícia Civil de Toledo. Também em Toledo, por volta das 15 horas de ontem, uma equipe da Polícia Militar foi solicitada a comparecer no Mino Hospital, na Vila Pioneiro, para averiguar uma situação de disparo de arma de fogo. No local, o médico relatou que um homem chegou com ferimento coxo-femoral, lado esquerdo. Questionado, o ferido relatou que deixou seu filho na escola e, ao retornar para casa, no Jardim Concórdia, percebeu a aproximação de uma motocicleta cor preta com 2 masculinos. Um deles sacou de uma arma e fez um disparo atingindo-lhe o quadril. Imediatamente, seguiu até o Mini Hospital em busca de atendimento médico. O caso foi encaminhado para investigação pela 20ª SDP de Toledo. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Policiais militares do Batalhão de Operações com Cães do Batalhão de Fronteira, durante patrulhamento ontem na zona rural de Santa Helena, encontraram diversos fardos de maconha. A droga foi apreendida e pesada, totalizando 1,06 kg e 800 gramas. Montante apreendido foi encaminhado para a Polícia Federal de Foz do Iguaçu. Estelionato por fraude eletrônica cresce 22% no Paraná. Reportagem Carla Escher.
Entre janeiro e agosto de 2024, o número de paranaenses vítimas de estelionato por meio de fraude eletrônica já ultrapassa em 22% a quantidade de crimes dessa natureza praticada no estado no mesmo período do ano passado. Conforme a base de dados da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, nos primeiros 8 meses deste ano, 5.906 pessoas perderam dinheiro com algum tipo de golpe aplicado com o uso de meios eletrônicos, contra 4.593 em 2023. Se o ritmo dessas ocorrências for mantido, certamente os registros de 2024 irão superar os do ano passado. Neste ano até agora, o número de boletins de ocorrência relatando crimes de estelionato, sem que houvesse o contato físico entre autor e a vítima, corresponde a 82% do total de 7.192 casos computados pela CESP de janeiro a dezembro de 2023. Os avanços tecnológicos possibilitaram maior comodidade aos consumidores e clientes bancários, que podem realizar compras e movimentar suas contas sem sair de casa, mas essas mesmas ferramentas também beneficiaram os golpistas. Há alguns anos, sem as facilidades propiciadas pelo uso da internet, a atuação dos estelionatários ficava mais restrita a um município ou região. A emissão de cheques sem fundo, os calotes no comércio e os golpes do bilhete premiado exigiam a interação entre os criminosos e as vítimas. Ao acabar com as limitações impostas pelas leis da física e pela geografia, a internet dificulta muito o trabalho da polícia na repreensão a esse tipo de crime. Muitos desses golpes são cometidos por quadrilhas que agem de dentro do sistema penal. Somadas falhas na segurança dos presídios, que não conseguem evitar a entrada de aparelhos de telefone celular clandestinos nas celas, há ainda a morosidade da justiça. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,14%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,58 para compra e para venda.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Sargento Spohr é o vereador eleito com mais votos pelo PL.
Eu acho que tá no sangue. Meu pai foi candidato a vereador lá 30 e poucos anos atrás. E desde aquela época eu gosto da política.
Paraná tem 21 casos confirmados de Mpox.
Não há registro de morte pela doença no estado.
A ACC vence o Cianorte e está na semifinal da Série Ouro Feminina.
A gente conseguiu impor nosso jogo dentro de casa. Nosso objetivo era ficar entre os dois primeiros colocados da competição.
A audiência pública amanhã discutirá o transporte escolar em Marechal Rondon.
O evento acontecerá nesta sexta-feira, às 8h30, no auditório da Prefeitura.
A audiência pública amanhã discutirá o transporte escolar em Marechal Rondon. Reportagem César Reck.
Com o objetivo de garantir mais qualidade, segurança e eficiência nos serviços de transporte escolar, a Prefeitura de Marechal Rondon vai promover uma audiência pública amanhã, sexta-feira, a partir das 8h30, no auditório do Paço Municipal. A iniciativa visa reunir prestadores de serviço e toda a comunidade interessada para um diálogo aberto sobre o transporte escolar oferecido aos estudantes da rede pública. A audiência pública foi organizada com o intuito de debater as contratações públicas relacionadas ao transporte escolar, abordando questões como a segurança dos veículos, rotas mais adequadas, cumprimento de horários e capacitação dos motoristas. Além disso, o encontro busca ouvir sugestões e críticas dos próprios prestadores de serviço, que são peças fundamentais para o bom funcionamento desse serviço essencial. Outro ponto que será abordado é a nova licitação de transporte escolar, que prevê a licitação de 18 linhas. Sob a égide da nova Lei de Licitações e Contratos, o objetivo é esclarecer pontos importantes e apresentar novas possibilidades de contratação e remuneração. Carmen Inês Castelli, responsável pelo Departamento de Transporte Escolar de Marechal Rondon, segundo ela, o objetivo é aprimorar a qualidade dos serviços prestados à comunidade escolar, tanto na rede quanto nos distritos, em vias urbanas e rurais. Ela explica que essa melhoria envolve diversos aspectos, incluindo a fiscalização. Nesse encontro de amanhã na Prefeitura, a proposta é expor as novas formas de atuação do poder público e exigências que serão impostas a partir de 2025. No encontro também serão ouvidas as expectativas dos prestadores de serviço para que seja possível estabelecer critérios razoáveis e justos para as futuras contratações. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon terá caras novas para a próxima legislatura. Uma delas é o sargento da Polícia Militar, Marcos Spohr, que foi o vereador mais votado do PL, com 666 votos. Spohr comenta sobre o motivo de entrar na política e como vai conduzir o seu mandato.
Eu acho que está no sangue. Meu pai foi candidato a vereador lá 30 e poucos anos atrás e eu era um piazão. E desde aquela época eu gosto da política e sempre acompanhei, sempre apoiei alguém, principalmente os nossos policiais, nossa classe policial, né? E desde então sempre estava com essa vontade. Mas nunca fui candidato porque ainda estava na polícia, trabalhando e não queria sair da polícia para exercer essa função. E agora sim, aposentado há 4 anos, né? Trabalhei 27 anos na polícia, né? Me aposentei, voltei para a agricultura, sosseguei um pouco lá, né? E aí sim, surgiu a oportunidade, convites e coloquei o nome à disposição.
Fechou com o PL, foi o mais votado do partido. Que feito, hein, Spohr?
Foi uma surpresa, né? A minha caminhada foi simples, mas pontual, de casa em casa, olho no olho, com a família e com os amigos. E sim, foi uma surpresa fazer 666 votos, né? Então, graças à união de todos os amigos, de todas as pessoas que acreditaram e confiaram em mim.
Sargento Expor, a gente sabe então que segurança pública é um dos pilares. E os demais, como é que vai ser seu trabalho como vereador, Expor?
O meu trabalho vai ser realmente representar o povo. Estar junto com o povo, com as portas abertas. E eu acho que assim, o vereador tem que ser a voz das ideias do povo. Então tem que estar presente os 4 anos na comunidade, para aí sim ver o que pode ser apoiado, o que pode ser feito dentro das atribuições e das condições do vereador, e realmente estar junto com a comunidade. Quanto à segurança pública, vemos que tem que ser olhado com carinho a saúde, o agro, o interior, né? A educação. Então são alguns pilares que a gente toma como prioridades.
Você faz parte do grupo de oposição. Você vai ser aquele vereador ferrenho? Como é que você pretende fazer sua condução?
Eu acredito que a gente tem que representar o povo, estar junto com o povo e somar esforços para realmente fazer o que o povo tem a necessidade. Então eu acho que uma união aí, tanto minha quanto ao prefeito e o vice, em prol da comunidade, em prol das necessidades do povo.
Paraná tem 21 casos confirmados de Mpox. Reportagem Antônio dos Santos.
A Secretaria da Saúde do Paraná publicou nesta quarta-feira, dia 9, o primeiro boletim de Mpox de 2024, com o perfil epidemiológico dos casos confirmados no estado. De acordo com o documento, atualmente existem 21 casos confirmados sem registro de morte. Essas confirmações estão distribuídas nos municípios de Curitiba, Londrina, Arapongas, Foz do Iguaçu, Ivaiporã e Santo Antônio da Platina. Os dados são extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, do Ministério da Saúde. A publicação, disponível no site da SESA, será semanal, com informações sobre os casos de infecção, localidade, sintomas, meios de transmissão da doença e prevenção. O informativo de ontem também traz dados demográficos, como faixa etária e sexo das pessoas infectadas. Em agosto de 2022, foi publicado o primeiro boletim sobre a doença. A Mpox é uma doença viral e a transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio de contato com lesões de pele de pessoas infectadas ou objetos recentemente contaminados. O diagnóstico da doença é realizado de forma laboratorial, por testes molecular ou sequenciamento genético. O teste deve ser feito em todos os pacientes que forem enquadrados na definição de caso suspeito. As amostras são direcionadas para os laboratórios de referência pelo Laboratório Central do Estado, LACEN. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
A ACC vence o Cianorte e está na semifinal da Série Ouro Feminina. Reportagem Guilherme Heinz.
A vitória por 3-2 diante do Cianorte no ginásio em Braga na noite desta quarta-feira garantiu ao time feminino de Marechal Cândido Rondon a classificação na primeira colocação ao mata-mata do Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro Feminino. Além disso, a equipe está matematicamente classificada para a semifinal da competição. Érica, Ludmila e Ivana marcaram os gols para acessar o confronto, enquanto Martins e Jéssica descontaram para Cianorte. Sobre a vitória e a classificação à semifinal da Série Ouro, a atleta Ludmila falou assim.
A nossa luta aí vem desde o início, a gente está com uma equipe um pouco reduzida, mas seguimos um trabalho de muita constância, né? Nessas últimas semanas, tipo, antes do jogo contra o Sky, a gente estava um mês sem jogar, por causa do intervalo do campeonato. Aos trancos e barrancos seguimos os treinamentos, né? Dentro dos nossos limites. Apesar de o Cianorte já vir desde lá debaixo de uma luta, né? Para subir, a gente conseguiu impor nosso jogo dentro de casa. Nosso objetivo era ficar entre os 2 primeiros colocados da competição. E graças a Deus a gente conseguiu atingir essa meta aí, né? E agora trabalhar, né? Para um próximo jogo que também acho que a gente vai pegar eles de novo, né? Na verdade, Londrina, se eu não me engano. Não sei, depende dos outros resultados, mas seguir trabalhando para a gente conseguir fazer ótimas partidas igual a de hoje.
As semifinais do Campeonato Paranense de Futsal Série Ouro Feminino acontecerão apenas em novembro. Ou seja, a equipe de Marechal Cândido Rondon fica praticamente um mês sem compromissos oficiais. Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
Mercado Agropecuário.
As cotações do mercado agropecuário não tiveram alterações. Soja saca R$ 129,00, milho saca R$ 56,00, trigo PH R$ 78,00, R$ 77,00, mandioca amido 25%, R$ 585,00 a tonelada.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, áreas de assentamentos indígenas na região devem ser definidas em breve.
A compra de terras seria uma das formas de compensação pelo alagamento de aldeias na década de 1980.
Abertas inscrições para curso de cuidador de idoso em Marechal Rondon. Capacitação é gratuita e terá carga horária de 160 horas. Prefeito Márcio Halber anuncia novas obras para distritos rondonenses.
São três obras importantes: esporte, infraestrutura e educação.
O interior de Marechal Cândido Rondon volta a receber investimentos do governo municipal. Prefeito Márcio Halber anunciou recursos para obras nos distritos de Novo Três Passos, Iguiporã e Novo Horizonte.
São obras importantes, projetos que já vem andando há bastante tempo e como tem uma quantidade muito grande, mas muito grande mesmo, de projetos sendo executados e obras em andamento, as coisas acabam demorando. Mas são três anúncios importantes, né? A escola de Novo Três Passos, o projeto já está pronto há algum tempo, mas por conta do período eleitoral o Estado achou por bem não autorizar de forma antecipada, então a gente precisa ter a paciência, a inteligência, né, e respeitar essas decisões do Estado. É uma escola que a gente usa de forma compartilhada. A Estrada de Bela Vista é um projeto que andou rápido, porque é um projeto simples de ser executado, né? E a obra também é simples de ser executada, então também é uma obra importante, porque são 13 quilômetros e 1.800 ficaram fora, né? Nós já havíamos executado duas etapas e eu me comprometi que nós faríamos esse pequeno trecho, de modo que todos os distritos têm acesso à sede por asfalto. E o ginásio Iguiporã já podia estar andando a obra, mas infelizmente no dia que seria a primeira licitação, houve um problema na plataforma do governo federal e todas as licitações que ocorreram naquele dia foram canceladas. Estava, dentre elas, em Marechal Rondon, a do ginásio de esportes Iguiporã Ferdinando Lisoni. Então são três obras importantes: esporte, infraestrutura e educação, né? O governo tem feito isso durante os 8 anos e nós vamos continuar até 31 de dezembro, olhando em todas as áreas da administração pública, fazendo aquilo que for necessário. E tem muito ainda, mas tem muito de obra e de milhões de reais para serem anunciados até o final do ano.
Itaipu, FUNAI, Ministério dos Povos Indígenas, deve definir em breve áreas a serem compradas para assentamentos. Reportagem Sabrina Loman.
As diretorias da Margem Brasileira da Itaipu Binacional, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, e do Ministério dos Povos Indígenas devem definir nos próximos dias detalhes da aquisição de áreas que serão pagas pela Itaipu para indígenas na região oeste do Paraná. A compra de terras seria uma das formas de compensação pelo alagamento de aldeias na década de 1980, quando o reservatório da usina foi construído. A aquisição, segundo a própria hidrelétrica, pode envolver, neste momento, de 1.500 a 3.000 hectares. De acordo com os valores de mercado, as transações podem variar de 300 a 600 milhões de reais, sem considerar as benfeitorias. Os recursos sairão do caixa da hidrelétrica e negociações serão feitas diretamente com proprietários que procuraram a usina e se mostraram dispostos a vender suas terras. Uma reunião para tratar do assunto estava agendada para 26 de setembro, mas acabou adiada. Mas a expectativa é de que ocorra nos próximos dias. Há cerca de 2 semanas, um grupo da FUNAI, do Ministério dos Povos Indígenas, esteve na região para encontros com comunidades afetadas, tanto com donos de áreas quanto povos originários que as reivindicam. A região vive conflitos crescentes por terras em uma escalada de tensão nos últimos meses. FUNAI e governo devem definir quais áreas serão adquiridas após acordos com líderes indígenas. Tudo isso vai constar em um relatório que será entregue a Itaipu neste encontro que está prestes a ocorrer. Fontes ligadas à FUNAI informam que o grupo apresentará um documento apontando as áreas de interesse dos indígenas. Porém, o processo ainda depende de uma série de burocracias e pode não ser concluído neste ano. Os hectares em aquisição estão em uma região altamente produtiva, cuja economia gira em torno do agronegócio, com a produção de grãos e proteína animal. O Paraná é o segundo maior produtor de grãos do Brasil, atrás apenas do Mato Grosso, e lidera a produção nacional avícola e é o segundo na produção de leite e suínos. A região dos conflitos, que é responsável por boa parte dessa produção do agro, vive há décadas sob tensão. Entre as áreas ocupadas irregularmente, algumas pertencem à própria Itaipu, às margens do lago que abastece a usina, e as demais são propriedades privadas em perímetros urbanos e rurais, principalmente nos municípios de Terra Roxa, Guaíra e Santa Helena. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman.
Colégio Martin Luther dá sequência às comemorações dos 70 anos. Jean Fernando.
O Colégio Martin Luther, referência em educação na região, segue com as comemorações relativas aos seus 70 anos de história. Desde a sua fundação, a instituição tem desempenhado um papel fundamental na formação escolar e cidadã de muitos jovens que por ela passaram. Dando sequência às ações comemorativas, a escola promove amanhã, sexta-feira, um jantar comemorativo. O evento pretende reunir ex-alunos de diversas gerações, ex-diretores, ex-colaboradores e ex-presidentes da mantenedora. Será um momento muito significativo de homenagens, mas também para relembrar histórias, compartilhar experiências e fortalecer os laços entre aqueles que fizeram e ainda fazem parte dessa trajetória de sucesso. O evento também visa destacar os marcos alcançados pela instituição ao longo dos anos, como a modernização da infraestrutura, a implementação de novos projetos pedagógicos e o fortalecimento de sua identidade luterana. Assim, todos terão a oportunidade de visitar a estrutura da instituição para, desta forma, também relembrarem os bons tempos que tiveram no Martin Luther. O Martin Luther, com 7 décadas de história, celebra não apenas a tradição, mas também o compromisso de continuar inovando, acolhendo e formando gerações futuras, sempre em sintonia com os desafios impostos pelo mundo. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Abertas inscrições para o curso de cuidador de idoso em Marechal Rondon. Reportagem Claudinei Domingues.
O SENAC e a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, promovem curso de cuidador de idoso. A capacitação é gratuita, terá carga horária de 160 horas e será desenvolvida de 11 de novembro a 26 de março do ano que vem, de segunda a quinta-feira, das 19 às 22 horas. Serão disponibilizadas 20 vagas. Entre os pré-requisitos estão ter idade mínima de 18 anos e o ensino fundamental completo. Inscrições no SENAC na Rua Santa Catarina, 5736, fone 45-3284-4200, ou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na Prefeitura, fone 45-3284-8796. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Em destaque no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Saúde rondonense estará representada na próxima legislatura.
Eu acredito que, junto com a administração do nosso prefeito Márcio, a gente organizou e reorganizou todo o cenário da saúde rondonense.
John Nodari destaca que o momento é de estruturar um novo governo para Pato Bragado.
É momento de começar a pensar e estruturar um novo governo que vai trabalhar. É isso que nós vamos exigir, vamos cobrar muito da nossa equipe.
Cancelada a pré-Oktoberfest da Rua Santa Catarina.
Ingressos solidários para a Oktoberfest continuam sendo vendidos até este sábado.
Após alguns anos, o Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon terá, a partir do próximo ano, novamente uma bancada feminina. Dentre as mulheres que se candidataram nesse ano, 2 foram eleitas, Marciane Speck e Tânia Maion. Fim do processo eleitoral, Marciane reassumiu o comando da Secretaria Municipal de Saúde. Candidata pelo União Brasil, ela somou 1.008 votos. Confirmada como vereadora eleita, Marciane Speck falou sobre a campanha e a conquista obtida.
Primeiramente, eu acho que a gente precisa agradecer a Deus que sempre esteve conosco, com a minha equipe, durante toda essa trajetória. Agradecer à população por ter depositado em mim a confiança dos 1.008 votos. Acredito que, após ter colocado o nome à disposição para avaliação da comunidade, estou muito, muito, muito feliz por todo o resultado obtido. Um agradecimento também especial às pessoas que acompanharam esse trabalho, essa caminhada durante o período eleitoral. O meu muito, muito, muito obrigado.
Se debateu muito durante a campanha eleitoral a questão da saúde em Marechal Cândido Rondon. Pela experiência que você já tem do atual governo do prefeito Márcio, o que você acha que pode e precisa ser melhorado?
Eu acredito que, junto com a administração do nosso prefeito Márcio, a gente organizou e reorganizou todo o cenário da saúde rondonense. Se colocar a caminho, se colocar à disposição para fazer algo diferente, também passa por um processo de avaliação. Acredito que nós fizemos a diferença devolvendo a saúde de qualidade a toda a comunidade rondonense.
Marciane, um outro aspecto que precisa ser analisado. Após alguns anos, a Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon vai ter a representação feminina. Isso é um novo desafio? Como é que você vê isso daí?
Eu acredito que a Câmara de Vereadores, ela é um novo desafio, uma jornada diferente daquilo que eu trago como rotina de trabalho, né? Como enfermeira, qual eu passei no concurso, tenho, né, muita gratidão por tudo que eu tenho aprendido ao longo desses anos, junto com o prefeito Márcio, que eu não posso deixar de agradecer, mas também com a equipe. E olhar para a Câmara de Vereadores é uma nova jornada. Estou preparada para caminhar com os meus colegas vereadores a partir de 2025. Também estou preparada para contribuir com o governo do Baques e do Sauer, que eu tenho certeza que darão continuidade a tudo aquilo que está sendo realizado. São pessoas batalhadoras, simples, humildes, honestas, e que durante todo esse período da campanha eu também pude aprender a conhecer de uma ótica diferente. Não posso deixar aqui de falar também das esposas do Baques e do Sauer, a André e a Helenice, que ao longo de todos esses dias nós caminhamos lado a lado, fazendo visita na casa de cada um da nossa comunidade. Preciso agradecer mais uma vez as pessoas que nos receberam nos portões das casas, que nos deram um copo de água para beber, as comunidades, tanto da cidade quanto do interior. Nós somos muito bem recebidos em cada lar. Então, a minha eterna gratidão.
Pré-Oktoberfest da Rua Santa Catarina é cancelada. Reportagem Jefferson Trentini. Em virtude da previsão de chuva para esta quinta e sexta-feira, a CCO da Oktoberfest 2024 definiu pelo cancelamento da Pré-Oktoberfest da Rua Santa Catarina, que aconteceria amanhã a partir das 17 horas em frente ao SAI. Por outro lado, o diretor do PROEM, Fundação Promotora de Eventos, Tione de Oliveira, lembra que segue até sábado, dia 12, a venda dos ingressos solidários para a 34ª Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon. A comercialização é realizada exclusivamente no escritório da SEMAR, na Prefeitura, das 8 às 12 e das 13 às 17 horas. A festa mais germânica do Paraná será realizada nos dias 25 e 26 de outubro, no Centro de Eventos do Parque de Exposições. A entrada, a preço especial para o dia 25, sexta-feira, é vendida a R$ 20, mais um litro de leite longa-vida. Para o dia 26, sábado, o ingresso é comercializado a R$ 30, mais um litro de leite longa-vida. Já o passaporte para os dois dias custa R$ 40, mais um litro de leite longa-vida. O leite arrecadado será repassado à UPECAM. Já o ingresso promocional pode ser adquirido até o dia 24/10 nos pontos de venda e no site oktoberfestmarechal.com.br. A entrada para o dia 25 custa R$ 30 mais taxa, para o dia 26 é vendida R$ 40 mais taxa, enquanto o passaporte os dois dias é comercializado por R$ 60 mais taxa. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Prefeito eleito de Pato Bragado, John Nodari, e a vice Simone Tornquist visitaram a Rádio Difusora e falaram sobre a campanha. Com candidatura única, a dupla conquistou um percentual de mais de 74% dos votos. John Nodari destaca que o momento agora é de estruturar um novo governo para Pato Bragado, que será de muito trabalho.
Facilita, né? A gente está lá dentro, já podemos ter vivenciado várias pastas de governos passados, mas hoje como vice-prefeito também. É momento de começar a pensar e estruturar um novo governo que vai trabalhar. É isso que nós vamos vamos exigir, vamos cobrar muito da nossa equipe trabalho. Nós não podemos ter uma equipe que, olha, pense diferente disso. É trabalho e trabalho. Quem estiver conosco vai saber que o ritmo vai ser esse, tá? Nós temos que dar uma resposta a essa votação que nós tivemos. E essa resposta, ela não vai ser dada em questão só política, não. Ela vai ser dada em trabalho. Eu acho que o que credencia um político, que o que credencia uma administração é o trabalho. E é desta forma que nós pretendemos dar uma resposta a esses 74% desses votos que nós tivemos em Pato Bragado.
A população, Simone, pode esperar o quê? Da experiência, mas do toque feminino no novo governo.
Com certeza, Maico, a população feminina, a população em geral, pode esperar um bom trabalho de Simone ao lado de John. É um compromisso que a gente assumiu lá atrás e a gente vai levar esse compromisso, que sempre olhar com muito carinho, com muito cuidado, agir com muita cautela, para sempre dar o nosso melhor, para que Pato Bragado continue no caminho certo. E essa vontade, essa garra, John e Simone, a gente tem. A gente quer um município cada vez mais próspero, cada vez mais desenvolvido, então a comunidade pode esperar isso sim de John e Simone.
Simone, teria vontade de assumir alguma secretaria ou ficar participando de todas?
Pois é, difícil dizer agora, Maicon, porque assim, hoje é o... né, assim, se passaram 3 dias, né, pós-eleição, então a gente tá com, né, bastante conversa junto com o John e a gente tá ajeitando as coisas. Nesse momento eu não vou afirmar nada, nem que sim e nem que não, mas é uma coisa a comunidade pode ter certeza. Eu vou estar sempre presente, participando de todas as secretarias, participando como um todo. Como o John já colocou, eu vou ter parte das tomadas de decisões, isso é um compromisso que a gente assumiu em conjunto lá, e eu preciso, né, eu precisava desse aval dele, até mesmo para concorrer, né, não vou ser alguém que vou estar lá, vou estar disposta para trabalhar, e eu vou expressar sempre a minha opinião, e eu vou estar presente nas tomadas de decisão, e se em algum momento eu precisar assumir, eu vou estar preparada para assumir a prefeitura no lugar do John, se em algum momento isso acontecer.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.